nós, por ordem, e depois de termos conversado aqui com os nossos convidados que estarão hoje nesta audição, começaríamos pela doutora Maria João Costa e depois com a doutora Alexandra Graça. Eu, primeiramente, daria a palavra à doutora Maria João Costa, nossa antena, já hoje muito citada na nossa reunião prévia, em Bruxelas, e depois faríamos as questões que entendêssemos por bem, dando-lhe desde já a palavra.
Pronto, eu tentei perceber quanto tempo mais ou menos teria para uma apresentação inicial. Vou tentar cingir-me aos 20 minutos, no entanto, se for necessário, menos.
Não. Está bem.
Obrigado. Primeiro gostaria de apresentar os cumprimentos aos senhores deputados, ao senhor vice-presidente, aos senhores deputados, aos restantes e aos assessores também, parlamentares e dos grupos parlamentares. Com muito gosto que estou aqui e farei a apresentação com base não apenas na experiência deste ano e meio de representante permanente em Bruxelas, mas sobretudo tendo em conta os 5 anos de trabalho na Comissão de Assuntos Europeus e os 2 anos de trabalho na Comissão de Trabalho. Porquê? Porque isso permite ter uma visão do outro lado, que é o lado das comissões competentes. Muito sinteticamente, e apenas para efeitos de enquadramento, há 2 momentos muito distintos na evolução do processo de escrutínio na Assembleia. Há um momento antes e um momento depois do Tratado de Lisboa. Antes do Tratado de Lisboa, há 2 momentos decisivos, até 2006, em que todo o escrutínio que era efetuado baseava-se no, nas pouquíssimas iniciativas que eram enviadas pelo Governo na altura, eram escrutinados essencialmente o Conselho Europeu, as situações que eventualmente eram suscitadas na comunicação social, e, portanto, não existia qualquer prática sistemática de escrutínio de iniciativas europeias. Em 2006, com o advento, por um lado, da denominada Iniciativa Barroso, a comunicação que tentava aproximar os cidadãos do projeto europeu, nomeadamente através da intervenção dos Parlamentos Nacionais, permitiu-se que a Comissão Europeia passasse a receber diretamente das instituições europeias todas as iniciativas europeias que eram adotadas pela Comissão Europeia. E a Comissão Europeia convidava os Parlamentos Nacionais a apresentarem contributos. E é assim que surge o diálogo político e é até hoje a única base jurídica que existe, que é uma comunicação da Comissão Europeia de 2006. O diálogo político é isto, no fundo. É o envio das iniciativas e receber por parte dos Parlamentos Nacionais contributos relativamente à substância, comentários que se tenham a fazer. Nesse ano é aprovada a nova lei, no sentido de criar a Lei 43 de 2006, no sentido de aprovar todo um novo procedimento de escrutínio, mas com uma diferença relativamente àquilo que nós hoje conhecemos. Existia uma pré-seleção feita pela Comissão de Assuntos Europeus. Eram enviadas mensalmente tabelas às comissões competentes e nessas tabelas estava verificado as iniciativas mais prioritárias, média prioridade e nenhuma prioridade. O que, em princípio, seria um sinal para as comissões competentes escrutinarem aquelas mais prioritárias e não olharem de todo para as sem nenhum tipo de prioridade e, eventualmente, fazerem alguma avaliação das intermédias. A experiência, nessa altura, era de que estavam envolvidas no processo de escrutínio essencialmente 4 comissões. A maior parte das comissões recebia as tabelas e não escrutinava nada. Havia 4 comissões que basicamente escrutinavam as iniciativas que eram consideradas muito prioritárias. E, ainda que este seja uns anos em que, particularmente, a Assembleia, por força da Convenção para o Futuro da Europa, por força da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e da dimensão parlamentar que se evidenciou, serem anos em que a Assembleia prestou particular atenção à Comissão de Assuntos Europeus e às matérias em geral, e reforçou o staff da Comissão de Assuntos Europeus de forma nunca antes nem depois vista. Estamos a falar de um período em que a Comissão de Assuntos Europeus tinha 4 assessores em permanência e chegou a ter 2 técnicos de apoio de secretariado, o que é uma situação muito distinta e distante, e quase, neste momento, histórica. E, portanto, inicia-se assim um escrutínio sistemático, mas que tem uma pré-seleção. Nestes anos, apenas para referência numérica, a Assembleia, em 2007, apresenta os primeiros 19 processos de escrutínio, em 2008 passa para 65 e em 2009 apresenta 47 processos de escrutínio que envia para as instituições europeias. A partir de 2008 passa a ser o Parlamento mais ativo no âmbito do diálogo político. Entretanto, em 2010 aparece e é aprovado o Tratado de Lisboa, entra em vigor em dezembro de 2009, mas em 2010 é que se dá a alteração comportamental na Assembleia. E o Tratado de Lisboa introduz um conjunto de poderes que passam, esses sim, a ter uma base jurídica, nomeadamente o escrutínio do princípio da subsidiariedade, nomeadamente a inclusão de um prazo de 8 semanas. E isso apresenta para o Parlamento uma revolução, porque é necessário cumprir os prazos e o Parlamento inicia um processo de escrutínio sistemático, sem qualquer tipo de seleção, deixando que a seleção passe a ser totalmente descentralizada, cabendo a cada uma das comissões competentes que fizesse essa mesma seleção. E o resultado dessa metodologia é que os números disparam. E em 2010 há cerca de 106 processos de escrutínio, em 2011 atinge os 184 processos de escrutínio. Os números disparam porque as comissões entendem que tudo o que é uma iniciativa legislativa tenha muito, pouco ou nenhum interesse é para escrutinar, as comunicações não têm interesse nenhum, os livros brancos e livros verdes raramente são escrutinados, o que interessa mesmo é escrutinar as iniciativas legislativas. E, de facto, nesses 2 anos, a maior parte das iniciativas legislativas, nem que seja a alteração do Estatuto das Ilhas Maiote, são escrutinadas. Em 2012, considera-se que estes números são... Em 2012, primeiro, altera-se a lei, é aprovada a lei número 21/2012 que altera a lei de 2006 e altera-se a lei no sentido de dar uma maior visibilidade aos assuntos europeus. Essa visibilidade sobretudo assente em passar algumas das audições, alguns dos momentos do debate dos assuntos europeus para plenário. Alguns desses plenários nunca foram realizados até hoje. Após a aprovação da lei, aparece o documento de trabalho elaborado pelos deputados Carlos Costa Neves e Alberto Costa, que tem como objetivo a diminuição do número de pareceres de cerca de 30 para 40, um aumento da qualidade e tornar claras as conclusões dos pareceres, nomeadamente evidenciando quais são as questões que se levantam. Por outro lado, abrir a possibilidade para escrutinar não só iniciativas da Comissão Europeia, mas outros documentos. E isto advém de um fenómeno muito evidente. Durante a crise económica, o papel do Conselho Europeu cresceu e o papel do Conselho Europeu foi impulsionador de um conjunto de iniciativas da Comissão Europeia que começaram por conclusões do Conselho, por relatórios feitos pelo Presidente do Conselho ou por ele assinados. E, portanto, houve aqui uma alteração de dinâmica que importou a alteração da metodologia para comportar essa alteração. Foi dada uma ênfase aos livros verdes e aos livros brancos, até com um processo de escrutínio próprio. Refira-se que desde 2013 foram apresentados pela Comissão Europeia 10 livros verdes, apenas 7 foram escrutinados. De livros brancos foi apresentado 1, não foi escrutinado. Nenhum deles seguiu o procedimento previsto na metodologia. O escrutínio manteve-se assim sistemático, com alguma seleção, mas sem nenhum critério em termos qualitativos e relativamente ao interesse. Mas há aspectos positivos, como também há aspectos negativos da metodologia. Na última legislatura, e apenas para termos estes dados, há uma clara diminuição sistemática e consistente do número de pareceres aprovados ao longo da legislatura. Se na primeira sessão legislativa são aprovados 258 pareceres, processos de escrutínio concluídos e enviados às instituições, na segunda sessão são 202, na terceira sessão 145, na quarta sessão 77. Isto quer dizer que, correlacionando os processos de escrutínio com as iniciativas recebidas, e temos que ter noção que na primeira sessão legislativa entraram na Assembleia 990 iniciativas, legislativas e não legislativas. Das 990, significa que a Assembleia escrutinou em média 25%. Na segunda sessão legislativa, 30%. Após a entrada em vigor da nova metodologia, o número baixa para cerca de 20%, constantemente na terceira e na quarta sessão legislativa. Portanto, neste momento, nas duas últimas sessões legislativas, portanto, no pós-nova metodologia, o número baixou para 20%. E, diga-se que 77 processos de escrutínio não é o objetivo que se pretendia alcançar no documento de trabalho, mas é um objetivo muito próximo e muito longínquo dos 258 com que se iniciou a legislatura. Equívocos que podem ser notados relativamente à metodologia. O escrutínio do programa de trabalho da Comissão. Foi dado uma grande ênfase ao escrutínio do programa de trabalho da Comissão Europeia. E, no entanto, em 2014, a Assembleia da República selecionou todas as iniciativas menos uma, e em 2015 todas as iniciativas. Ponto. Isso não é um processo de seleção. É um processo de, pura e simplesmente, confirmar aquilo que foi enviado pelas comissões. Isto denota-se de um processo em que todas as comissões escolhem a iniciativa da sua competência ou a iniciativa que consideram relevante. Quando enviam para a Comissão de Assuntos Europeus, a comissão recebe um conjunto, uma listagem, e quando se verifica tudo conjugado, juntamente com as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas, faz todas as iniciativas que estão no programa de trabalho. E esse é um dos problemas, porque não houve uma preocupação de selecionar apenas um número. Sobretudo com o novo tipo de programas de trabalho, em que essencialmente aquilo que vem elencado são pacotes de iniciativas, que depois têm um conjunto mais concreto de iniciativas que vêm especificadas na parte descritiva, a Assembleia deveria, numa sessão legislativa, olhar para, eventualmente, 5 pacotes legislativos. Aqueles que considerasse mais relevantes, aqueles que selecionasse. E voltamos sempre aqui a esta questão, que é da seleção. Porque fazer um escrutínio com base apenas no programa de trabalho da Comissão Europeia é desconsiderar totalmente os acontecimentos que vão sucedendo. Isto é, a Assembleia não prioritiza as iniciativas da crise económica porque elas não vinham no programa de trabalho, pois porque não era possível antevê-las. Ou, por outro lado, a concretização do semestre europeu, porque ele é feito através de um relatório dos presidentes. Ou ainda a questão do terrorismo, que não está assinalada nunca como prioritária, e, no entanto, ela e não consta sequer no programa de trabalho. Ainda assim, a criação de uma guarda costeira da União Europeia, que afeta por demais um país como Portugal, cuja maior fronteira é marítima, acrescentando ainda toda a zona económica exclusiva que compete guardar e que não está assinalada como prioritária em lado nenhum. Por outro lado, é preciso ter atenção que, das iniciativas que vêm da Comissão Europeia, há propostas de atos legislativos que são importantes, mas há propostas de atos legislativos que não têm qualquer relevância, nem para efeitos de subsidiariedade. Da mesma forma, há iniciativas não legislativas que não têm qualquer relevância e há iniciativas não legislativas, como, por exemplo, uma comunicação que fale sobre a reforma do mercado interno e que apresenta todas as iniciativas que estão previstas por este colégio de comissários até 2017-18. Esta é uma iniciativa que não é possível contornar, porque ela determina tudo aquilo que vai ser o programa, digamos assim, da Comissão Europeia nos próximos tempos. Esta Comissão Europeia tem feito uma tendência clara para a diminuição do número de livros verdes e livros brancos, e o seu papel é claramente, neste momento, ocupado pelas consultas públicas, que existem num grande número e que todos os interessados são convidados a participar, incluindo os parlamentos nacionais. E isto tudo para dizer que, nem no que diz respeito às iniciativas que vêm da Comissão Europeia, pode ser criada uma regra cega, dizendo que se tem que escrutinar tudo o que é livre verde, ou dizendo que se tem que escrutinar tudo o que é legislativo ou que não é legislativo, tem que existir também uma seleção. E essa seleção tem que ser feita de acordo com aquilo que vem, daquilo que é a atualidade política, daquilo que é o programa da presidência e do trio de presidências, porque isso nos permite ter uma noção da presidência, uma noção dos processos legislativos que estão a ocorrer há 6 meses, no trio de presidências, de um horizonte de tempo de 1 ano e meio. E, portanto, permite ter uma percepção do que é que vai estar em cima da mesa nesse ano e meio. Mas é importante também escrutinar os relatórios de iniciativa do Parlamento Europeu, porque se a Comissão reduziu o número, e reduziu muito, o número de iniciativas legislativas, o Parlamento Europeu reinventou-se, criando relatórios de iniciativa muito mais frequentes do que aquilo que era hábito anteriormente. E alguns destes relatórios de iniciativa tocam os Parlamentos Nacionais. Não olhar para eles e não os escrutinar é deixar passar aquilo que são assuntos fundamentais para os Parlamentos Nacionais e que vão determinar a forma como eles se relacionam e como os Parlamentos Nacionais podem participar no processo de decisão europeu, sem que a Assembleia tenha tido a oportunidade de tomar uma posição. Finalmente, importa também referir os documentos em termos da COSAC. Agora, em fevereiro, há a reunião de presidentes da COSAC. A reunião de presidentes da COSAC tem já em anexo a proposta de agenda da COSAC. A proposta de agenda tem sempre dois temas, três temas, que derivam de iniciativas que estão a ocorrer, ou de temas que estão em cima da mesa. Olhar para esses temas desde o início do ano, portanto desde fevereiro, é preparar a representação da Assembleia da República a nível da COSAC. Não olhar para eles é chegar à COSAC como se de repente fosse uma surpresa ou como se aqueles... Ou então fazer aquilo que muitas vezes acontece por parte da assessoria da Comissão de Assuntos Europeus, que é, nas vésperas da COSAC, estar a telefonar para as comissões competentes a dizer quando é que vem o relatório, porque nós precisamos desse relatório nas vésperas da COSAC. E isso acontece muitas vezes. Assim, há uma necessidade de evolução de um sistema de escrutínio sistemático e sem qualquer critério para algo mais seletivo. E, obviamente, a seleção tem de passar pela Comissão de Assuntos Europeus, porque é quem tem mais informação, é quem pode, de forma substantiva, analisar as iniciativas, é por quem consegue gerir essa informação. A seleção deve ser feita com base em todas as informações disponíveis, nomeadamente as informações que possa passar a enviar, não só do interesse que a matéria está a suscitar na parte da União Europeia, mas de outras matérias. Relativamente ao papel das comissões parlamentares, eu estive na Comissão de Trabalho durante 2 anos e devo dizer que nessa altura a única, e portanto isto foi no período pré-Lisboa, pré-Tratado de Lisboa, a única iniciativa que nós escrutinávamos era o programa de trabalho. Porquê? Porque vinha um ofício por parte da Comissão de Assuntos Europeus a dizer para escrutinar. E nesse aspecto escrutinava-se rapidamente. Para as comissões parlamentares competentes, sobretudo aquelas que têm muito processo legislativo, falar em iniciativas europeias no meio da revisão do Código de Processo Penal ou no meio da revisão do Código de Trabalho é zero. Porquê? Porque o foco são essencialmente os assuntos internos, porque a prioridade que é dada ao processo legislativo nacional, porque os assuntos europeus são eminentemente secundários. Não há nenhum incentivo neste momento para os deputados que tenham um papel mais ativo nas questões europeias. Pelo menos, sobretudo, quando isso fica em prejuízo das suas outras tarefas parlamentares. Não há visibilidade mediática e o eleitorado não reconhece o trabalho. E isso é um problema nas comissões competentes. O trabalho das comissões, obviamente, depende muito não só da motivação dos deputados, do presidente e do conhecimento que tenham sobre a dinâmica dos assuntos europeus, que é um conhecimento eminentemente técnico. Não se aprende a dimensão parlamentar dos assuntos europeus, não se aprende em nenhum livro de direito europeu, não se aprende em nenhum banco de escola, nem em relações internacionais, nem em ciência política, nem em direito. Em lado nenhum. Porque é muito específico. Porque tem a ver com o dia-a-dia. E isso torna muito difícil passar a mensagem para as comissões competentes. E as comissões competentes adotam, por força das circunstâncias, o caminho mais fácil. É preciso escrutinar todos os livros verdes? Escrutinamos todos os livros verdes. É para escrutinar todas as iniciativas legislativas? Escrutinamos as iniciativas legislativas. Salvo raras exceções, porque obviamente, como todas as regras, têm exceções, a maior parte das comissões está à espera que a Comissão de Assuntos Europeus sinalize as iniciativas prioritárias, aquelas que são para escolher. Independentemente depois de poderem, por uma razão ou por outra, escolher outras. Mas na gênese estão à espera que seja a Comissão de Assuntos Europeus a fazer uma parte do trabalho. E não creio, e esta é a minha opinião pessoal, não creio que estejam preparadas para fazer um efetivo escrutínio, uma efetiva seleção de iniciativas. Pelo que eu diria que nesta fase, e isto obviamente é objeto de mudança e de evolução. Nesta fase, o modelo tem de ser tendencialmente centralizado de seleção de iniciativas, em que a Comissão de Assuntos Europeus terá de fazer a triagem. Obviamente, tem de ser uma seleção política. Ainda que os serviços possam preparar um conjunto de propostas sobre quais são as iniciativas prioritárias ou não, tem de haver uma deliberação política e isto tem de ser um processo rotineiro, eventualmente, semanalmente, quinzenalmente. Os tempos de procedimento é uma questão complexa, porque quando não são iniciativas legislativas, estamos a falar em que há relatórios de comissões que aparecem 6 meses depois da iniciativa legislativa. Estamos a falar de que em junho e julho a Comissão de Assuntos Europeus é bombardeada, literalmente, com relatórios de iniciativas, muitas delas que deram entrada à Assembleia em setembro do ano anterior. Muitas delas fora de tempo, sem qualquer oportunidade política. E, portanto, é de todo vantajoso que, quando do envio das iniciativas para as comissões competentes, que seja estipulado um prazo. De igual modo, não queria deixar de referir o envolvimento das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Surpreendentemente ou não, para 2 Assembleias Legislativas que não têm Comissão Específica de Assuntos Europeus, no caso dos Açores é a Comissão de Política Geral, creio que é assim, e na Madeira é equivalente, são elas que iniciam os processos de escrutínio interno e tendencialmente enviam bons pareceres para a Assembleia, bons pareceres qualitativos. E isso é um caso muito interessante de verificar. E fazem uma pré-seleção, não escrutinam tudo aquilo que recai na sua competência, escrutinam aquilo que consideram que é relevante escrutinar. Uma outra nota relativamente aos pareceres e relatórios das comissões. O conteúdo dos relatórios e pareceres é, na sua larga maioria, um simples resumo da iniciativa com pouca relevância qualitativa. Obviamente, há exceções e há ótimos pareceres da Assembleia. E é preciso que se diga, e há ótimos pareceres de todos os grupos parlamentares. Mas há pareceres que devem fazer a Assembleia refletir seriamente sobre se é sério trabalhar assim. Porque há pareceres que são, e vou utilizar a expressão corriqueira, copy-paste da exposição de motivos das iniciativas da Comissão Europeia. E esse trabalho acaba por não ser sério. E, sobretudo, não é sério porque a Comissão de Assuntos Europeus não deixa de os enviar às instituições europeias, porque podia-lo fazer. Podia receber e dizer, não há nada a dizer, não se envia. Mas ao receber, fazer um parecer por cima, que muitas vezes remete para o relatório, ou faz uma síntese, mais profícua ou menos profícua, e acaba por enviar para as instituições, não acrescenta nada ao processo de decisão. E não se pode esperar que depois haja repercussões desse tipo de relatórios, porque eles nada dizem, nada acrescentam. Há claramente uma opção que tem de ser feita, também no âmbito deste grupo de trabalho, que é se vale a pena continuar a ver relatórios e pareceres exatamente sobre o mesmo assunto. Ou se não há que fazer uma opção de que o que diz respeito à matéria e ao conteúdo é feito ao nível das comissões, o que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, o que diz respeito ao princípio da proporcionalidade, diz respeito à Comissão de Assuntos Europeus. Ou estabelecer uma qualquer divisão de trabalho que justifique a existência de um relatório e de um parecer. Ou, eventualmente, nos casos, pode justificar a existência de um parecer quando há mais qualquer coisa a acrescentar. Na maior parte das vezes, não se justificam 2 documentos, 2 deputados envolvidos a trabalhar e com um resultado que muitas vezes é insatisfatório. Recordo apenas neste âmbito que, de acordo com as conclusões da última COSAC no Luxemburgo, os pareceres devem passar a ter um sumário em inglês e em francês, ou francês, a interpretação lata, na capa, para permitir que a informação seja disseminada, digamos assim, mais facilmente. Aquilo que eu vou dizer de seguida não é unânime e não é consensual. E, no entanto, ficaria mal na minha consciência se não o fizesse. Os melhores pareceres que são dados a ler de outros parlamentos nacionais, são feitos, são preparados na parte técnica por assessoria técnica especializada. É este o caso, e eu vou só referir casos que envolvem comissões competentes ou subcomissões competentes, digamos assim, portanto, comissões à razão da matéria. É o caso da Câmara dos Lordes no Reino Unido, é o caso da Suécia, em que existem assessores específicos para preparar equipas que preparam a parte técnica dos pareceres, deixando apenas a componente política aos deputados. E, portanto, é muito fácil chegar a uma reunião da Comissão de Assuntos Europeus da House of Lords, no Reino Unido, e debater apenas a parte política, porque a parte técnica está feita. E isso muda tudo. E isso explica porque é que depois são reconhecidos em termos do trabalho substantivo que é feito. Este modelo só é suportável na Assembleia da República com dois técnicos na Comissão de Assuntos Europeus, estamos a falar na versão mais modesta possível, dois técnicos especializados que apenas colaboram na redação de pareceres, recebendo informação diretamente por Bruxelas, analisando as questões aqui e produzindo a parte técnica dos relatórios. E dito isto, há uma nota que é preciso ser dita que diz respeito à Lei 21/2012. A lei assegura que a Assembleia deve dotar a CAE de todos os recursos humanos, técnicos e financeiros indispensáveis ao exercício das suas competências nos termos da lei. Isto não acontece. É insustentável que na CAE não se consiga manter uma equipa estável. É insustentável que não exista em permanência pelo menos dois assessores. Um assessor na Comissão de Assuntos Europeus é uma coisa relativamente desumana. E digo por experiência própria, e digo por experiência de quem esteve a trabalhar na Comissão de Assuntos Europeus muitas vezes sozinha. Entre funções de representação a nível de cooperação interparlamentar, em acompanhamento de delegações de deputados, preparação de dossiês e agendas, o trabalho do dia-a-dia da Comissão e ainda a colaboração em alguns dos parceiros, isto é mais do que 60 horas por semana, em média. E não é sustentável, não é possível, não é realmente possível para um trabalho de qualidade que se queira fazer. E não é uma questão de pessoas, é uma questão de pensar na gestão de recursos humanos da Comissão de Assuntos Europeus a um nível político também. Duas últimas notas, porque foi abordado anteriormente, que tem a ver com a questão da influência do processo, de tudo isto que se faz. Se tem algum tipo de influência, se não tem, que tipo de influência que queremos. Há, obviamente, dois grandes rumos. Podemos influenciar o processo de decisão europeu por si só, podemos influenciar o governo, pode-se influenciar ambos. A Assembleia até agora tem influenciado ambos. Umas vezes de forma mais direta, de outras vezes de forma mais indireta. Há exemplos de situações em que o parecer da Assembleia da República, obviamente estamos a falar num domínio em que o parecer da Assembleia da República para o Governo pode ter um peso maior, no âmbito da União Europeia tem um peso se for agregado a pareceres de outros Parlamentos Nacionais. Mas posso dar exemplos concretos. Tanto na proposta de regulamento sobre a matéria de sucessões acabou por criar o certificado sucessório. As duas questões levantadas no parecer da Assembleia da República, em conjugação com as mesmas questões levantadas pela Assembleia Nacional Francesa, pelo Parlamento Italiano, etc., foram suscitadas no Conselho, não só pelos Estados-membros que tinham interesse, obviamente, mas foram citados, portanto, ou seja, é um parecer que teve consequências, ou seja, e hoje em dia a proposta de regulamento, nesses dois aspectos, é muito mais próxima da posição que foi defendida na altura pela Assembleia da República do que aquilo que era a proposta inicial da Comissão Europeia. De igual modo, e agora ao contrário, no outro âmbito, no âmbito da influência ao Governo, o parecer da Assembleia da República sobre o pedido de adesão da Islândia à União Europeia, na altura, e portanto estamos a falar no pós-crise bancária da Islândia, o parecer que na altura foi feito na Assembleia da República foi traduzido para inglês pelo Governo e utilizado pelo Governo como base da sua posição. e utilizado frequentemente e difundido nesses termos. E, portanto, que é também uma coisa que nos deve orgulho de aspecto. Ou seja, estes dois exemplos para dizer que é possível influenciar por um lado e pelo outro. E, portanto, não há um único caminho bom. Todos os caminhos podem ser bons. Depende muito é da qualidade dos parceiros. Quanto melhor forem os parceiros, mais hipóteses eles têm de ser difundidos, partilhados com os outros parlamentos nacionais, podem ser difundidos, ou pode o governo recebê-los e, nesse aspecto, agir. Podemos reforçar a posição do governo português, como foi feito, por exemplo, o ano passado, ao nível da revisão da Política Europeia de Vizinhança, em que o parecer que foi feito e a resolução que foi aprovada na Assembleia da República reforçava a posição do governo e, portanto, para o governo é chegar a nível do Conselho e dizer esta é a nossa posição, o Parlamento concorda com estas linhas, em algumas até ia mais além. Portanto, ou seja, há diferentes formas em que a Assembleia Nacional, de uma forma mais visível ou menos visível, possa contribuir. Finalmente, e mesmo para terminar, qualquer que sejam as conclusões do grupo de trabalho e qualquer que seja a metodologia, ela funcionará tanto melhor quanto houver disponibilidade para divulgar junto dos presidentes das comissões ao nível da Conferência de Presidentes, coisa que foi feita em 2010 a propósito do Tratado de Lisboa, fazer apresentações em cada uma das comissões parlamentares, o que também foi feito em 2010, e ainda que se tenha demonstrado depois com o escrutínio sistemático e sem seleção, mas com base em iniciativas legislativas, não tenha sido o melhor caminho, isso não quer dizer que não tenha sido adotado de uma forma muito mais rápida e assimilado de forma muito mais rápida pelas comissões, porque foi apresentado em todas as comissões parlamentares. E já agora, uma última nota, a dizer que era importante também que essa metodologia fosse depois apresentada em ambas as Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Porque o seu papel nas áreas que são das suas competências, nos termos dos respectivos estatutos, deve ser preservado e deve ser tido em atenção. Obrigado. Acho que me excedi um bocadinho, mas obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Meus caros, eu fazíamos assim. Questões que quisessem colocar à Dra. Maria João Costa, seria agora a oportunidade que teríamos antes de ouvirmos a Dra. Alexandra Graça. Carlos Costa Neves.
Muito obrigado e muito obrigado à doutora Maria João Costa também. Eu não tenho nada para perguntar nem nada para acrescentar, estou rendido e agradeço muito a intervenção, quase esmagado, mas gostei muito, muito, muito da intervenção e agradeço muito o facto de a ter visto e de nos ter posto a pensar e de ter confirmado muitas das coisas que nós já intuíamos e, portanto, foi bom ouvir desta forma sistematizada o que nós intuíamos em grande parte. Eu tenho uma pergunta muito, 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 muito simples para fazer, que é só a seguinte. Quando só algumas comissões correspondiam, a doutora Maria João falou em 4. E como estas coisas da história às vezes têm peso, eu gostava de saber quais eram as 4.
Isabel Pires.
Também muito rapidamente agradecer à Maria João, de facto, confirmou-me um pouco aquilo que tínhamos vindo a verificar nas últimas audições e só deixar aqui algumas questões porque acho que nos deu um diagnóstico ainda mais claro daquilo que já tínhamos pensado e, portanto, o que nos interessa aqui, a dificuldade que estamos a ter é, de facto, chegar a soluções que sejam viáveis. E relativamente à pré-seleção, se fará sentido, então, voltarmos ao modelo de pré-seleção, porque já na audição anterior focámos muito a questão da existência de parceiros e de relatórios vazios, aquilo a que chamamos de relatórios vazios, porque o seu conteúdo acaba por não ter qualquer importância nem qualquer influência e os números acabam por ser a produção em termos de números é enorme, mas não corresponde depois àquilo que se calhar até nos interessava fazer ouvir mais a voz do Parlamento Nacional e acaba por não acontecer. E, portanto, se faz sentido ou não pensarmos uma solução de retorno, ou noutros modos, ao modelo de pré-seleção. E também, qual é que deve ser a melhor forma, eu acho que esta parte final já nos deu um bocado esse caminho, ou seja, de apresentarmos e de darmos uma ênfase nas outras comissões todas à importância deste processo, para que possam, de facto, selecionar. Nós, na Comissão de Trabalho, acabámos por selecionar algumas extra àquelas que já tinham sido dadas e, portanto, estamos sempre a acrescentar iniciativas. E uma pergunta sobre a opinião relativamente aos relatores temáticos, que ainda agora acabamos, permanentes, que acabamos de falar, se faz sentido, se ajudará ou não ajudará a esta, a um processo de pré-seleção ou diminuição do número de pareceres, de que forma é que isso pode ajudar também aqui a chegarmos a alguma conclusão sobre o escrutínio para geração?
Se não havendo mais questões,
vou começar então por responder ao Sr. Deputado Costa Neves. No que diz respeito às comissões que na altura respondiam, era essencialmente a primeira comissão, portanto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a oitava, que na altura, portanto, seria a Comissão de Educação, não sei exatamente dizer, era a Comissão de Educação e o quê, porque tem-se mudado, mas posso confirmar depois exatamente quais eram as competências na altura, e a Comissão de Economia, falta-me uma, mas eu depois confirmarei e posso depois enviar uma nota juntamente, e portanto, isso seria a Comissão de Economia. Não. Aliás, o orçamento só começa a efetivamente contribuir para o escrutínio em 2000 e, deixe-me confirmar, portanto é no início da, deixe-me confirmar que eu consigo dizer a data que tem, não, tem a ver com, portanto começa a contribuir a partir de 2012 e sequer, e até posso acrescentar um dado, e começa a contribuir porque se conjuga um presidente interessado na componente europeia, com uma assessora que vinha da Comissão de Assuntos Europeus. E isso colabora para alterar totalmente o paradigma na Comissão de Orçamento, que até à altura nem sequer o semestre europeu escrutinava. E, portanto, aí há uma alteração totalmente de paradigma. Relativamente às questões que a senhora deputada colocou, eu acho que faz sentido falar em pré-seleção. Acho que faz sentido, eventualmente, depois no futuro, se as comissões competentes evoluírem de uma outra forma e se começar-se a ter mais um maior foco nos assuntos europeus, eventualmente pode-se repensar. Mas a experiência destes anos indica que, claramente, quem tem o maior know-how para fazer esta pré-seleção é a Comissão de Assuntos Europeus. E que, nesse aspecto, é quem pode, de uma forma mais sistemática, obviamente permitindo que as comissões possam, de alguma forma, ter conhecimento e poder, numa situação extraordinária, por uma questão eminentemente nacional, poderem escrutinar uma outra iniciativa. Mas num plano global, e como regra, a Comissão de Assuntos Europeus é quem tem a capacidade de fazer a seleção e terá de ser uma seleção a nível político. Relativamente à divulgação, é um pouco aquilo, na altura, a experiência, quando a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, juntou-se um dois em um, isto é, havia uma nova metodologia e havia um novo Tratado de Lisboa. E, portanto, aquilo que se fez foram apresentações específicas para cada comissão com as novidades do Tratado de Lisboa nas suas áreas. Falava-se daquilo que estava previsto em cada uma das áreas no Tratado de Lisboa, portanto, havia uma parte genérica sobre o que é que o Tratado de Lisboa traz de novo em geral, específico para os parlamentos nacionais, uma terceira parte em específico para aquela comissão, uma quarta parte que era como é que a Assembleia vai lidar com os assuntos europeus e como é que vai ser feito o escrutínio. Isso foi feito para todas as... Primeiro foi feito para a Conferência de Presidentes. Os assessores, na altura da Comissão de Assuntos Europeus, fizeram a apresentação. Foi feita uma introdução pelo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, na altura, e os assessores fizeram uma apresentação em PowerPoint na Conferência de Presidentes. E depois, de seguida, foi calendarizadas apresentações em PowerPoint em todas as comissões, com PowerPoint específicos para cada uma das comissões. Portanto, muito direcionado. E, da mesma forma, para as Assembleias Legislativas das regiões autónomas, que eu acho que devem ser envolvidas no processo, ou seja, elas já têm um papel, acho que devem mais ser envolvidas, acho que devia ser feita uma visita, eventualmente, até do intercâmbio da Assembleia da República nesse aspecto, e portanto creio que em ambas os casos, em ambas as Assembleias Legislativas é a primeira comissão que tem a competência dos assuntos europeus, e portanto em ambos os casos fazer uma visita de cortesia, um pouco também da mesma forma como no âmbito das relações interparlamentares europeias existe muito a prática de visitas de comissões homólogas, um pouco também da própria Assembleia da República ir aos Açores e à Madeira, o que dava também, refletia um incremento dessa importância e da relação entre ambas, apresentando-me eventualmente a nova, aproveitando a nova metodologia para o fazer. Eu acho que os relatores permanentes não sei se contribuirão para a diminuição do número de pareceres. Podem contribuir para a qualidade dos pareceres. Acho que se o objetivo for aumentar a qualidade, um deputado que esteja mais dentro de um assunto, que esteja a trabalhar um tema, vai compondo, digamos, o puzzle. Vai tendo cada vez mais peças e vai podendo fazer um puzzle mais completo. E nesse aspecto pode dar qualidade aos pareceres que for fazendo. Se diminui, eu acho que voltamos à questão da pré-seleção. Se houver uma pré-seleção, acho que não é a questão dos relatores permanentes que vai implicar essa diminuição, não. Podem os relatores permanentes contribuir para o processo de seleção, porque exatamente como têm mais peças de puzzle e estão mais dentro de uma matéria, podem contribuir sobre esta iniciativa não vale a pena porque isto não tem interesse, esta sim tem interesse. Acho que podem contribuir nesse aspecto, não contribui diretamente, pode ser um contributo indireto. E acho que respondi a estas questões.
Eu tinha, há questões que foram partilhadas, especialmente aqui as que foram colocadas pela deputada Isabel Pires, mas eu tinha uma questão muito prática, que é os Monday Morning Meetings e a possibilidade de os utilizar para aumentar a eficácia política dos pareceres desta Assembleia. Como sabe, eu estou aqui a meio de um parecer na COFMA, que depois há de vir aqui, sobre uma iniciativa legislativa muito concreta, que tem a ver com os prospectos. E eu queria ver se esse, para além do aumento da eficácia política, portanto, que é pegar naquele parecer e ele depois ser disseminado por outros parlamentos, poder ser apropriado por outros parlamentos e isso aumentar a força política da nossa posição, mas ao mesmo tempo ser esse Monday Morning Meeting uma boa fonte de sinalização de prioridade de escrutínio ou de informação adicional que melhore não só a qualidade dos nossos pareceres, porque traz novos enfoques, perspectivas que nós, à partida, podíamos não ter, e se esses Monday Morning Meetings não podem ser, ao mesmo tempo, quase fios condutores da iniciativa de outros que nos podem ajudar a selecionar melhor também. E esta era a minha pergunta.
As reuniões de segunda-feira, assim em português, já que estamos aqui, vulgarmente denominadas como as MMM, nós estamos a tentar fazer uma espécie de alteração na forma como elas decorrem e, nesse sentido, creio que irá de encontro até algumas das questões que o senhor Vice-Presidente levantou. Até agora, as reuniões de segunda-feira tinham uma estrutura muito própria. Primeiro havia um briefing da Comissão Europeia, muitas vezes havia uma pré-sinalização de um tema, mas a Comissão Europeia escolhia o tema que mais ou menos se entendia. Depois havia um briefing do Parlamento Europeu, a maior parte das vezes mais sobre reuniões interparlamentares que vão decorrer e sobre questões sobre badges e entradas e saídas e questões logísticas. E, finalmente, uma parte sobre os assuntos internos, em que cada vez mais tem perdido, tinha perdido a importância nos últimos tempos e que há um esforço de tentar recuperar e de tentar aumentar. Porque aquilo que ultimamente ocorria é que a maior parte dos avisos sobre ponto de situação, sobre escrutínio num Parlamento ou noutro, era enviado através de um e-mail geral, distribuía-se o e-mail, respondiam aos e-mails, e, portanto, não era tanto utilizado. Vai haver no próximo dia 25 uma reunião sobre, digamos, a reforma da MMM, em que se vai tentar acabar com debriefings que têm menos interesse e aumentar o foco na parte da troca de informações e do ponto de situação de escrutínio de diversas iniciativas. Aqui há uma nota que é preciso dar. Há uma grande divisão nos parlamentos nacionais, um pouco por toda a Europa, entre aqueles que são os campeões da subsidiariedade e aqueles que são defensores do diálogo político. Os países nórdicos, por razões de euroceticismo ou por razões jurídico-legalistas, consideram que o princípio da subsidiariedade é que é. É que deve ser, porque é isso que o tratado diz, e é esse é que é o papel dos parlamentos nacionais, e esse é que pode ter consequências. Neste caso, mais jus-legalista, temos a Suécia, mais eurocético, temos a Câmara dos Comuns do Reino Unido. E depois há todos aqueles que acreditam no diálogo político e que trabalham para isso. A Assembleia Nacional Francesa, nós, o Bundesrat, mais ainda do que o Bundestag, Bundesrat. E que, portanto, defendem que haja uma troca de informações no âmbito do diálogo político. Portanto, as MMMs terão sempre que ter este equilíbrio em mente. Dito isto, obviamente que é possível sinalizar a prioridade de escrutínio, tanto recebendo informações do que é que os outros estão a escrutinar, e, por exemplo, neste momento, na iniciativa relativamente às armas, para dando um exemplo concreto, quando a Finlândia sinalizou as suas dúvidas relativamente à iniciativa, essas dúvidas foram imediatamente enviadas tanto para a Comissão de Defesa como para a Comissão de Assuntos Constitucionais, que tinham ambas o processo em mãos, portanto, e essa informação foi dada aos relatores. De igual forma, foi dada a informação quando a Suécia começou a levantar fundadas dúvidas sobre obtenções de licença, etc., que é um dos temas, uma das questões que está em cima da mesa nessa proposta. E, portanto, e foi perguntado também se havia alguma questão nossa. E, portanto, as comissões em causa responderam que não se levantavam questões nenhumas relativamente a Portugal. E, portanto, não se levantando nenhuma questão relativamente a Portugal, eu não tenho nada para acrescentar. Portanto, essa muitas vezes é a parte difícil, que é não ter para dizer é o melhor que me pode acontecer, facilita imenso o meu trabalho. Ter uma por exemplo, recuperando uma questão, um exemplo que dei há pouco sobre a política europeia de vizinhança. Com muito gosto eu difundi a resolução da Assembleia da República que traçava aquelas que deviam ser as linhas da revisão da política europeia de vizinhança, dizendo que esta é a posição do Parlamento português. E, portanto, dizendo esta é a posição, e que foi transmitida a todos e difundida por todos os parlamentos. Quando há substância ou quando há dúvidas levantadas por Portugal, é muito mais fácil. Da mesma forma, por exemplo, na situação em que, por exemplo, outra situação que está agora em cima da mesa, relativamente à questão da proposta do ato eleitoral. É verdade que começa por ser uma questão de forma. A questão começou a ser suscitada no âmbito da comissão, no âmbito da MMM, que foi dizer, já receberam esta proposta de ato eleitoral do Parlamento Europeu? É que nós estamos a ver, isto é uma proposta de regulamento, mas está a ser enviada como um anexo a uma resolução. Isto não é isto, se isto é uma proposta de ato legislativo, já foi enviada ao Conselho e já se iniciou até o processo com um pequeno almoço informal com a Presidente da Comissão África, que foi apresentar a iniciativa ao Conselho, à Formação Setorial Competente. Então isto é um processo legislativo que vai correr. Então os Parlamentos Nacionais são avisados da mesma forma como uma carta a dizer que o ano parlamentar inicia numa determinada data. Não faz sentido. E, portanto, começou-se a falar e, entretanto, o Parlamento holandês disse, não, nós como somos Presidência neste momento, tomamos a liderança do processo e já perguntámos ao nosso Departamento Jurídico e achamos que esta é a melhor forma a prosseguir. Se aquilo que se diz na MM pode colaborar para a seleção, obviamente. Se a seleção da Comissão de Assuntos Europeus for uma seleção, imagino, semanal, que ocorra eventualmente a uma terça-feira, porque é o dia da Comissão, mesmo que seja efetuada por um grupo de deputados que representa os coordenadores, ou um grupo que seja criado para o efeito, uma estrutura qualquer que reúne imediatamente antes ou imediatamente depois da Comissão, porque isso é o mais viável, como as reuniões são à segunda-feira de manhã, é sempre possível dar o input para aquilo que seja discutido nessa reunião e nesse aspecto, sim. E, portanto, aumentar a eficácia política é totalmente possível. Vou dar um exemplo ainda mais concreto da forma de aumentar a eficácia política. Debateu-se em pleno período pré-eleitoral português, estava em cima da mesa a proposta de regulamento da Europol. A proposta de regulamento da Europol tem um artigo, é o artigo 53º, que fala sobre o controle parlamentar, que é a concretização, no fundo, daquilo que se prevê no Tratado de Lisboa. O artigo diz, diz que deve ser feito em conjugação com o Parlamento Europeu e com os Parlamentos Nacionais. A iniciativa da Comissão Europeia, original, falava muito amplamente numa situação em que deve ser criado um mecanismo de controle parlamentar que envolva o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. A frase era mais ou menos esta. Obviamente o Parlamento Europeu está no trílogo e, portanto, está nas negociações e pode apresentar propostas de alteração. De repente, um dos colegas dos Parlamentos Nacionais tem conhecimento da proposta, da última proposta apresentada pelo Parlamento Europeu, que já ia em 10 números, não sei quantas alíneas, e que só faltava dizer em que dias é que havia de reunir uma comissão conjunta em que se estava estabelecido quantos deputados dos Parlamentos Nacionais é que iam, obviamente toda a comissão competente do Parlamento Europeu e ainda os suplentes, que estava estabelecido onde é que eram as reuniões, a regularidade, quem é que ia ser ouvido, documentos. E a verdade é que isto foi disputado. Todas as pessoas que estavam sentadas à mesa telefonaram aos respectivos representações permanentes a dizer qual era a opinião que tínhamos sobre o artigo 53. No caso em apreço, não havia nenhuma indicação do governo português sobre o artigo 53 e sobre a forma como deveria ser. Portanto, a única coisa que havia era o parecer da Assembleia, que como era totalmente inócuo e vazio, ainda assim concordava com a iniciativa. Como a iniciativa na sua gênese, a proposta de iniciativa era um artigo 53 que era apenas que deveria ser feito, criado um mecanismo, mas que depois devia ser dado ao Parlamento Europeu e aos Parlamentos Nacionais a forma de o concretizarem, entendeu-se que era essa a opção da Assembleia. Nesse sentido, foi contactada a Comissão de Assuntos Constitucionais, no sentido de interpretação, digamos, do seu próprio relatório, para que pudesse ser transmitido à representação permanente do Governo nas negociações qual era o entendimento da Assembleia, para terem atenção que existia um relatório que defendia uma determinada posição. E o que é certo é que, a nível do Conselho, o Conselho bloqueou todas as propostas de alteração do Parlamento Europeu e aquilo que está e que vai ser publicado é uma norma muito ampla, do género, em vez de mecanismo, diz que é criado uma comissão, um grupo conjunto entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, a definir pelos próprios. E isso permite que os Parlamentos Nacionais possam ter uma palavra a dizer na formação. E isso foi feito através das MMMs, porque foi isso que despertou. Foi depois feito em conjugação com as comissões, neste caso com a comissão competente, até porque estávamos em período vacacional e, portanto, foi num sistema muito português de tentar contactar o presidente, para contactar os coordenadores, assim, uma forma ad hoc. Mas a melhor forma, às vezes, funciona assim bem. Mas, ou seja, para dizer que é possível que a MMM tenha essa possibilidade de aumento da eficácia política.
Eu agradeci à doutora Maria João Costa, gostava que ela continuasse aqui connosco, e passava à doutora Alexandra Graça, que nos tem acompanhado neste processo, e a quem remeti ao meu próprio microfone.
Muito obrigada. Obrigada aos senhores deputados por também darem esta possibilidade de me poder exprimir acerca desta questão envolvida na metodologia das iniciativas europeias. Eu, embora trabalhe na Assembleia da República há 35 anos e tendo passado por diversos departamentos deste Parlamento, na Comissão de Assuntos Europeus apenas tenho experiência de 2 anos. Não sou uma especialista em assuntos europeus. Aquilo que eu venho apresentar apenas é a minha visão prática da decorrência destes 2 anos em que fui chamada a, enfim, dentro do possível, corresponder àquilo que me era exigido. Reforço que a visão, de facto, é prática e, sobretudo, é que, em relação à metodologia das iniciativas europeias, de uma leitura muito atenta da Lei 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 21/2012, eu concluo que a metodologia de escrutínio que foi aprovada em janeiro de 2013, na minha perspectiva, o texto em si, ele é adequado e corresponde às necessidades da AER, da Assembleia da República, no domínio dos assuntos europeus. Os resultados que decorrem da sua aplicação é que revelam que há procedimentos que não foram cumpridos e há outros que necessitam de algum ajustamento. A minha intervenção vai focar uma parte que é a da articulação da Assembleia da República com o Governo, a articulação entre a Comissão de Assuntos Europeus e as restantes comissões parlamentares, uma terceira parte que é a reavaliação do papel da Comissão de Assuntos Europeus no domínio do escrutínio das iniciativas e, por fim, focar a questão dos recursos humanos e formação profissional. Em relação à articulação da Assembleia com o Governo, as fragilidades que a metodologia poderá apresentar decorrem do não cumprimento de alguns procedimentos previstos na lei, como, por exemplo, não tem sido uma prática a realização de audições na CAI, abreviando Comissão de Assuntos Europeus, naturalmente, com membros do Governo, antes ou depois das formações do Conselho de Ministros da União Europeia, convidando-a ou as comissões competentes em razão da matéria. Há uma outra linha que se refere que, quando as iniciativas recaiam sobre matéria da competência legislativa reservada da Assembleia, o Governo deve informar a Assembleia e solicitar-lhe parecer, enviando em tempo útil informação que contenha um resumo do projeto ou propostas, uma análise das suas implicações e a posição que o Governo pretende adotar, se já tiver definida. Também não tem sido efetuado o acompanhamento da transposição da legislação para o ordenamento jurídico nacional. Esta situação apela a uma coordenação da Comissão de Assuntos Europeus com a Direção-Geral responsável por esta matéria, Direção-Geral, no âmbito do Governo, responsável por esta matéria, e a disponibilização de uma tabela na página da Comissão de Assuntos Europeus contendo o estado da arte, isto é, diretivas em curso de transposição, prazo para conclusão do processo e o tipo de processo legislativo adotado. Relativamente à articulação entre a Comissão de Assuntos Europeus e as restantes comissões parlamentares, aquilo que me tem sido dado a observar refere-se ao seguinte. No seio de cada comissão, eu penso que haveria uma vantagem de se ter um ponto focal, designando um deputado, ou a mesa da comissão, ou um grupo de deputados, ou os coordenadores, que fosse dedicado à área europeia, para politicamente poderem ser interlocutores com a Comissão de Assuntos Europeus. No âmbito da distribuição das iniciativas europeias às comissões, devia-se prever a vantagem destas, das comissões, informarem a CAI da decisão de escrutínio ou não e da respectiva decisão do relator. Porque muitas vezes nós estamos a aguardar, as comissões não informam se vão escrutinar a iniciativa que foi distribuída e, não tendo conhecimento, nem se vai escrutinar, nem do relator, é muito difícil à CAI coordenar depois para envio ao deputado a quem caberá a emissão do parecer, saber se estamos à espera das comissões, se já todas enviaram, se nenhuma vai enviar, e isso é uma informação que é importante a dar ao autor do parecer na CAI. Uma outra questão que tem que ver com os convites da Comissão de Assuntos Europeus às comissões competentes por ocasião de audições que sejam consideradas relevantes, sobretudo quando se enquadrem em temáticas previamente selecionadas. E também sensibilizar as comissões para a vantagem da consulta do IPEX, na medida em que disponibiliza esta plataforma, disponibiliza a informação comparada de outros parlamentos sobre as iniciativas que pretendem escrutinar. Eu digo isto, sensibilizar as comissões para a vantagem da consulta do IPEX, porque a CAI, quando envia as iniciativas europeias para o deputado autor de parecer, inclui o link da iniciativa para o IPEX, e aí contendo toda a informação disponível sobre essa iniciativa, em relação ao trabalho efetuado por todos os parlamentos. Relativamente à terceira parte, que é fazer uma reavaliação do papel da CAI, da Comissão de Assuntos Europeus, no domínio do escrutínio das iniciativas, muito resumidamente, pode-se dizer que o procedimento atual é o seguinte. As iniciativas europeias são recebidas numa caixa de correio, que é denominada ARCE, portanto, a Assembleia da República, a Comissão Europeia. Em regra, elas têm vindo a ser recebidas numa média, se eu penso que não estou enganada, de 10 a 15 por dia. Em seguida, a Comissão de Assuntos Europeus distribui todas as iniciativas recebidas às comissões e às Assembleias Legislativas Regionais. Normalmente isso era feito à sexta-feira, desde que, entretanto, fiquei sozinha nos assuntos europeus, não tem sido possível cumprir este procedimento que é interno. Em seguida, os serviços procedem à leitura integral do texto da iniciativa, com vista a identificar os destinatários e a sua classificação da iniciativa, se ela é selecionada, se ela foi selecionada ou não foi selecionada. Isto para a elaboração do relatório ou para conhecimento, consoante o caso e o prazo de envio do relatório à Comissão de Assuntos Europeus. Quando é recebido o relatório da Comissão competente, as suas referências são incluídas numa grelha de controlo interno, do qual consta uma coluna que contém o metodonte, para depois ser distribuído ao grupo parlamentar dentro da Comissão de Assuntos Europeus, a quem caberá a autoria do parecer. É enviado então um e-mail ao autor do parecer, que contendo toda esta informação antecedente, o link da iniciativa para o IPEX e a identificação do prazo de apresentação em reunião da Comissão de Assuntos Europeus. Aprovado o parecer, o respectivo RPEUE, que é relatório parecer para se enviar às instituições europeias, ela é enviada às instituições europeias. Pronto, era isso que eu estava precisamente a dizer. Toda esta informação é carregada em tempo útil na base de dados de iniciativas europeias e no IPEX, significando que, neste momento, como tem sido habitual, atualmente tem sido dois funcionários com estas funções, mas há uma em particular que tem esta função de fazer o carregamento em duas bases de dados. Aqui, neste ponto, portanto, isto é a explicação do procedimento que existe atualmente. É uma sugestão, se é assim que se pode chamar, sugestão, não sei se é muito, como é que ia dizer, pretencioso estar a falar nem sugestão, mas poder-se-ia, talvez, ponderar a possibilidade de serem enviadas a todas as comissões parlamentares e às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas todas as iniciativas selecionadas no âmbito do Programa de Trabalho da Comissão Europeia e que constam da respectiva resolução da Assembleia da República. Portanto, todas as iniciativas selecionadas pelas comissões seriam distribuídas. Seriam distribuídas também as iniciativas selecionadas e não selecionadas no quadro do princípio da subsidiariedade, aquelas que estivessem abrangidas pelo protocolo 2. E seriam também distribuídas todas as iniciativas enquadradas nas temáticas que previamente pudessem ser selecionadas pela CAI. Estamos a falar das áreas que, em princípio, a Comissão de Assuntos Europeus irá privilegiar como mais importantes. As iniciativas não selecionadas e que não coubessem nesta classificação seriam dispostas e disponibilizadas diariamente numa tabela partilhada por todas as comissões, por todos os grupos parlamentares e pela representante permanente da Assembleia da República junto da União Europeia, permitindo que da sua consulta fosse dada indicação à CAI, à Comissão de Assuntos Europeus, sobre em qual ou quais recairia o interesse de escrutínio. E daí eu ter referido que no início poderia haver vantagem de, em cada comissão parlamentar, haver ponto focal que um dos temas que fosse tratado, em que um dos temas fosse precisamente esta seleção das não selecionadas. Sendo que não estou a fazer uma distinção entre propostas legislativas e não legislativas. Estou a referir-me apenas a selecionadas e não selecionadas, que incluem legislativas e não legislativas, naturalmente. Isto em relação à distribuição. Em relação aos relatórios e pareceres, a ponderar a questão poderia ser de as questões. Depois de receber os relatórios produzidos pelas comissões, deveria cá elaborar um parecer redundante, já se percebeu pelas anteriores intervenções e dos senhores deputados também, que não. Deveria fazê-lo apenas quando acrescentasse valor a esse relatório ou deve fazê-lo apenas quando se levantem questões de subsidiariedade? E eu acrescentaria agora, como diz a Maria João, as de proporcionalidade também. Havia uma outra questão que era reforçar o sistema de alerta, uma vez que nas sugestões, na proposta apresentada pelos senhores deputados Carlos Costa Neves e Alberto Costa, que depois veio dar origem à metodologia que foi aprovada, há uma questão que refere que será instituído um sistema de alerta com recurso à informação da rede de representantes permanentes dos Parlamentos Nacionais, por forma a favorecer uma dinâmica de conjunto que permita atingir os resultados visados no protocolo, com a instituição do controlo político da subsidiariedade e, por outro lado, complementar o programa base de escrutínio de iniciativas previamente definido. Eu não estou a dizer que isto não é feito. Eu estou a dizer é que era reforçar este sistema de alerta, porque a Maria João, já neste momento, no fundo já sinaliza quando há questões de subsidiariedade que estão em causa. Isto, estou a referir-me, portanto, à reavaliação do papel da Comissão no domínio dos escrutínios e iniciativas. E, por último, refiro a questão dos recursos humanos, tão amplamente também já sinalizada por todos os que até agora já intervieram sobre esta questão. O apoio da assessoria técnica assessoria e de técnico-administrativa à Comissão de Saúde dos Bebês continua a carecer de avaliação. É curioso que nestes 35 anos de atividade na Assembleia, eu tive 9 anos de responsabilidade na Divisão de Apoio às Comissões. Entre 1996 e 2005, já esta questão dos recursos humanos se colocava. É evidente que desde então até agora houve uma evolução muito importante, porque a Comissão de Assuntos Europeus, ao fim e ao cabo, foi dotada de especialistas na matéria. Eu estou-me a recordar muito bem da doutora Maria Teresa Paulo, que era uma especialista, estou a falar do Bruno Pinheiro, estou a falar da Maria João Costa. Não vou dizer que não tenha havido. Agora, especialistas, agora, de facto, em termos de estrutura, isso nunca aconteceu. E esta questão já se punha nesses anos idos. Recordo que uma das grandes desmotivações, precisamente, dos recursos humanos na altura, no âmbito do apoio à Comissão de Assuntos Europeus, e que fez com que estes técnicos brilhantes, alguns, saíssem até da Assembleia ou fossem executar outras funções noutros locais, decorria precisamente do pouco interesse, ou não é pouco interesse, da importância, ao fim e ao cabo, que o Parlamento conferia aos assuntos europeus. Eu estou a falar, neste momento estou a falar já do ponto de vista político. Portanto, essa avaliação decorre da escolha do formato que o Parlamento pretende conferir aos assuntos europeus, na minha opinião. E de duas, uma, ou se reforça a equipa de apoio, Maria João apresentou até já ali uma sugestão, uma alternativa, que segundo creio eram 4 assessores, mais 2 e mais 1, não é? Pronto, minimalista. Portanto, ou era um reforço de equipa, tout court, tal e qual como ela existe, ou então repensar e pensar na criação de uma unidade estruturada de assuntos europeus na Assembleia da República. Em complemento disto, eu penso que seria muito importante, para além daquelas questões que também já foram apresentadas e que já foram feitas em anteriores legislaturas, de promover uma formação sobre assuntos europeus, administrar às equipas de apoio, às comissões e aos assessores dos grupos parlamentares. Porque acho que, como estamos todos envolvidos nestas matérias de assuntos europeus, esta questão da formação podia tomar diversas formas. Podia ser, uma espécie de um curso feito aqui na Assembleia, pensando em formadores especializados nestas matérias, ou, como inicialmente se tinha pensado no início desta legislatura, a própria equipa CAI deslocar-se a todas as comissões parlamentares, pronunciar sempre muito de perto com o apoio, com os assessores e não só, porque todo o apoio às comissões nesta matéria é importante, porque todos eles sensibilizam as respectivas comissões para a importância ou não dos assuntos europeus. Portanto, esta formação podia tomar muitas formas que eu não pensei nelas, não trago aqui nada sobre isso em especial, porque nem sequer sei se isso vai ser repensado ou não. Para já é o que me cumpre dizer e agradecer e assumir todas as intervenções dos meus colegas como minhas também. E muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Alexandra Graça. Meus senhores, eu faríamos o mesmo procedimento, questões que pudessem ser levantadas. Carlos Costa Neves. Carlos, força.
Muito obrigado. Eu também queria agradecer a intervenção da doutora Alexandra Graça. Ela, nomeadamente, chamou-me a atenção para uma coisa que parece óbvia, mas que, para mim, fez-se um pouco luz. É que é fundamental nós termos em conta também o ponto de onde partimos, ou seja, este grupo de trabalho tem que partir da forma como se fazem as coisas hoje e, portanto, tem que dominar completamente como é que se faz, porque não se muda aquilo que não se conhece. E, portanto, esse contributo foi muito importante. Parece uma coisa óbvia, não é? Mas é assim, para mudarmos qualquer coisa, temos que conhecer profundamente como é que ela se passa agora. As sugestões são também muito interessantes e mostram, acima de tudo, um grande conhecimento da Assembleia, que não é de estranhar, e um sentido prático muito grande, que é preciso é resolver as coisas, é preciso é pôr as coisas no terreno e funcionar. E, portanto, essa abordagem também muito prática foi de uma grande ajuda para mim. Eu não tenho propriamente questões, há só uma questão que eu depois queria pôr aqui ao nosso coordenador do grupo de trabalho, que é de como prosseguir o trabalho, mas se calhar é melhor fazer uma quer que diga agora, ou quer que eu sugira agora, ou quer que eu...
Eu ia... Esse era o tema a seguir. Pronto, mas tenho aqui um pedido da doutora Maria João Costa para fazer
Maria
aqui uma
João
pequena intervenção.
E nós pegávamos já...
Era só fazer aqui um aditamento por causa da questão da unidade que a Alexandra referiu. No discurso de tomada de posse do presidente Jaime Gama, aliás, que é verdade, mas que vinha de presidente da comissão, aliás, a única altura em que a Assembleia da República resolveu, não propriamente com os melhores, com o melhor sucesso, mas enfim, juntar a Comissão de Negócios Estrangeiros com os assuntos europeus na mesma comissão. E, portanto, a presidência era detida, portanto, na altura, pelo presidente Jaime Gama. No dia em que tomou posse como presidente da Assembleia da República, fez um discurso em que estabeleceu como dois dos objetivos para o seu mandato, criar uma unidade técnica de apoio orçamental e criar uma unidade técnica de apoio para os assuntos europeus. A primeira, por força de todo o mediatismo, por força de toda a conjuntura política que se conhece, foi para a frente. A dos assuntos europeus nunca saiu do discurso. Ainda assim, há vários textos na Assembleia, ao nível técnico e, portanto, ao nível de estrutura, feitos por vários assessores da Assembleia ao longo dos tempos, defendendo aquilo que é um sistema próximo daqueles que são as melhores experiências ao nível europeu, que era criar uma unidade, sempre defendendo que não era necessário buscar pessoas fora, porque sempre existiram assessores na Assembleia com capacidade para o fazer, que era tentar juntar um conjunto de pessoas que nada mais fariam do que colaborar com a parte mais complicada da elaboração de pareceres, que é olhar para as matérias. E, portanto, a ideia na altura era 4, porque era uma divisão de áreas. Era alguém que ficaria com uma área de assuntos sociais, área dos assuntos económicos, uma área de política externa e de segurança comum e uma área mais institucional. Portanto, estas eram as 4 grandes áreas, digamos assim, dividir, e, portanto, cada um seria um assessor especialista. Aquilo que eu apresentei hoje é a chamada versão minimalista, que é a ideia de ter... Porque é preciso ter noção que na Comissão de Assuntos Europeus o trabalho de um assessor da Comissão de Assuntos Europeus é um trabalho que é... Há uma parte que é idêntica de todas as comissões. é o agendamento de reuniões, preparar as reuniões, preparar a agenda, ver os documentos, receber convites, portanto, ou seja, tratar informação que é recebida de várias fontes. Isso é uma parte que é muito semelhante a todas as outras comissões. Mas há toda uma parte específica, e eu reino, que é o know-how que se passa, porque não está escrito em lado nenhum, porque tem a ver com conhecimentos dos colegas das outras comissões, nos outros parlamentos nacionais, que tem a ver com as coisas, como funciona a diplomacia parlamentar em termos europeus, que existe também ao nível técnico, e isso depois, acrescentar a tudo isto, que são as suas funções, que inclui a representação ao nível do IPEX, nomeadamente ao nível dos vários, aliás, nos vários níveis do IPEX, para ser mais concreta, e ainda acrescentar a isso, a colaboração nos parceiros é muito complicada e, portanto, para uma efetiva colaboração técnica na elaboração dos parceiros é necessário um reforço da Comissão de Assuntos Europeus na versão minimalista, com dois especialistas.
Então, como a doutora Alexandra Graça já me ouviu várias vezes fazer-lhe perguntas e por como vou continuar a fazer, vai permitir que eu não lhe faça agora uma. Que dá? Isabel, tens alguma questão que achasse útil?
Não, relativamente a questões, não tinha nada, só fazer aqui uma referência a uma ideia que acho que ainda não tinha sido falada e que parece poderá ser interessante, que é cada comissão ter alguém competente fazer o ponto com a Comissão de Assuntos Europeus. Acho que ainda não tínhamos sequer pensado nesta solução, acho que será importante para essa agilização que se tem falado. Mas agradecer também a exposição.
Ok. Então, nós, em vez de ser eu, Carlos Costa Neves, dá o pontapé da próxima fase.
Pronto. Partilho convosco uma opinião, que é a seguinte. Nós acabámos a fase de audições que se revelou muito útil. Estamos, por outro lado, muito pressionados pela Presidente da Comissão e pelos restantes membros da Comissão para apresentarmos depressa o trabalho.
Certo.
E é bom que nós tenhamos um calendário apertado. Eu penso, contudo, que nós deveríamos destinar uma nossa próxima reunião a partilharmos as nossas conclusões. Ou seja, não devíamos partir para um relatório sem tirarmos as nossas próprias conclusões destas 3 semanas de trabalho. E, portanto, o que eu me preparava para vos propor era isso, era que a nossa próxima reunião fosse entre nós e que fosse de debate entre nós, em que cada um de nós salientasse o que é que considera essencial e em que é que acha que evoluiu ou que considera que se deve perspectivar no próximo futuro, para depois, então, sim, passarmos para um documento final. E, portanto, era esta a sugestão que eu queria fazer, porque, em determinada altura, estava inclinada, acabadas as audições, passarmos à fase de elaboração de uma proposta, mas eu penso que falta aqui uma pecinha que é nós partilharmos as nossas conclusões. Obrigado, Sr. Presidente.
Eurico, nós tínhamos combinado que isto era mesmo informal. Bem, eu estou de acordo, mas acho que nós temos que ser capazes de ir sumarizando coisas a que já fomos chegando. E nós agendaremos uma próxima reunião entre nós, o Pedro Mota Soares e a Paula Santos levarão a nossa mensagem. Pronto, era útil que eles também depois pudessem participar, mas vocês farão chegar a informação. E o que é que eu acho que nós já podemos fazer? Eu vou ler só aqui um conjunto de notas que fui tomando ao longo destes e que tenta ir arrumando em duas ou três coisas. Bem, nós hoje temos condições de fazer um diagnóstico claro. E esse diagnóstico, até em alguns aspectos, pode ser um diagnóstico que valoriza os passos positivos que demos no passado. E, por exemplo, os números hoje que foram trazidos pela doutora Maria João Costa e que, de alguma forma, já estão espelhados na informação que nos foi distribuída pela doutora Alexandra Graça, a que todos tiveram acesso, mostra que, apesar de tudo, ali a partir de 2012 e com aquilo que fizemos e com o modelo de escrutínio que tivemos a partir de janeiro de 2013 e que veio na sequência do trabalho dos deputados Carlos Costa Neves e deputado, na altura, Alberto Costa, que, apesar de tudo, foram positivos. Mas nós continuamos a ter problemas de quantidade, mas continuamos a ter muitos problemas de qualidade. E, portanto, esse diagnóstico, e por isso aquilo que eu apelava é que os serviços técnicos, em particular aqui a doutora Alexandra Graça, porque quando nós falamos em serviços técnicos, neste plural, acabamos sempre por chegar ao singular, e à doutora Alexandra Graça. Com a ajuda, evidentemente, que a nossa doutora Maria João Costa, que é uma técnica desta comissão, apesar de tudo, em Bruxelas, mas que é a nossa antena. Portanto, eu acho que nós podemos começar por um diagnóstico e ter um primeiro apartado diagnóstico que nós precisamos de fazer e depois de, entre nós, discutir esse diagnóstico e também vermos os aspectos que nós consideramos. Depois, eu teria um segundo apartado que acho que nós podemos começar a trabalhar tecnicamente, que é o que escrutinar. O que escrutinar com as diferentes fontes, porque eu vi ao longo da discussão que fomos tendo uma certa tristeza, porque nós não conseguimos fazer escrutínio ex ante, é com grande qualidade, e portanto não temos nem livros verdes nem livros brancos, o nível de escrutínio é baixo, ou pelo menos nós não fizemos todos os livros verdes, não é? Naquilo que está em consulta pública, eu acho que aí nós temos condições de participar mais, de forma mais eficaz, o programa da Comissão, o Governo, a Antena e os eurodeputados portugueses em Bruxelas. E se me tiver a esclarecer alguma coisa, acrescentemos, ou vamos acrescentar mais tarde. Como que escrutinar? Como escrutinar? Surgiram várias ideias. Por exemplo, até em conversa mais informal com o Cássio Costa Neves e também com o deputado Vitalino Canas, mas também hoje, aqui, quer o Bruno Pinheiro, quer a Maria João Costa, hoje sublinharam esse aspecto. A ideia da pré-seleção e do grupo de trabalho de pré-seleção. Eu penso que perpassou por quase todas as intervenções. Eu somava uma segunda coisa que foi colocada em cima da mesa para aumentar a qualidade da seleção. E depois da qualidade da seleção e a qualidade do trabalho. É, pelo menos para algumas, e agora eu vou pôr aqui as selecionadas, independentemente do que isso signifique no fim. Nota técnica. Nós precisamos de voltar a ter umas notas técnicas. Eu não sei se as notas técnicas, aqui sou eu, é um ponto de interrogação, eu não sei se as notas técnicas devem ter a mesma estrutura que as notas técnicas que nós temos noutras comissões. Portanto, eu já fui relator em duas ou três ocasiões, e portanto, nós temos notas técnicas, a única que não tive nota técnica foi para a iniciativa que estou a escrutinar. Portanto, na COFMA, a única iniciativa que não tive nota técnica foi na iniciativa comunitária. Portanto, eu, nas outras, uma alteração de legislação, no caso dos benefícios fiscais, aumentar a despesa fiscal, no caso de outra iniciativa, no que diz respeito às taxas de juros do crédito à habitação, eu tive notas técnicas. Nós, nas iniciativas comunitárias, sendo que até uma matéria selecionada, não temos, e nós temos que regressar a um modelo, por muito sumário que seja de nota técnica, pelo menos que demonstre a memória do processo. Se esta mesma Assembleia já exarou parecer no passado, se outros Parlamentos Nacionais já emitiram também parecer, e portanto o acompanhamento do IPEX parece-me fundamental, mas também uma terceira dimensão, que é saber em que ponto é que estamos do jogo. E eu acho que há muitos... Por exemplo, uma das coisas que foi a minha preocupação, porque eu estou a fazer parecer também para servir de cobaia e para sentir um bocadinho as dificuldades de quem está numa comissão a fazer um parecer, e que depois há de vir à CAI. Pronto. E eu acho que é importante que o parlamentar na comissão temática que faz parecer perceba em que momento é que está do jogo e como é que aquele parecer pode ou não ter alguma eficácia política. E, portanto, eu acho que a nota técnica, pelo menos estas três dimensões, entre a memória e saber onde é que estamos, pá, tinha que verter. Eu acho que é muito importante escrutinar e, durante o processo de escrutínio, interagir com a Antena e com o IPEX. Eu acho que a nota técnica resolve parte do problema. Aqui. E estou completamente de acordo, mas isso sem fechar nada aqui, eu acho que temos que pensar nesta proposta que a doutora Alexandra Graça nos faz, de nas não selecionadas encontrarmos uma forma expedita de as comunicar às comissões, não limitar a iniciativa política, quer das comissões, quer dos grupos parlamentares, que podem chegar a uma não selecionada e dizer, epá, espera lá, eu essa quero ver, epá, mas nós temos que melhorar, e portanto, para diminuirmos uma carga de trabalho não selecionado e não prioritário. Eu tinha uma outra dimensão, que é o seguimento. Portanto, isto era como escrutinar. Ah, eu tinha, antes do como escrutinar, tinha duas coisas que achava que valia a pena colocar aqui, que é não duplicar pareceres. E eu aqui, eu sei que o Carlos Costa Neves tem grande adesão a esta proposta, que é olhar para os pareceres da CAI e colocar-lhes um formulário, eu chamo-lhe formulário, template, no anglicismo, que acabe por não duplicar trabalho entre o parecer de origem e da área temática. E eu acho que nós... Eu sei que também foi feito um esforço, penso que pela deputada Helena André, também nesse sentido, no passado. Eu acho que vale a pena irmos por aí. E depois uma coisa que a doutora Alexandra Graça, eu não sei se foi a doutora Maria João Costa que o sublinhou agora, desculpem lá, mas sei que foi uma coisa que o deputado Castro Costa Neves também já sublinhou no passado, que é a ideia de que há coisas que devem ir a plenário. E, portanto, nós não estamos a cumprir. E faz parte do escrutínio levar a plenário. Melhorar o escrutínio também do governo e arranjarmos uma forma de que as comissões temáticas acompanhem quer a transposição das diretivas, quer os conselhos temáticos, os conselhos europeus temáticos. E aí nós poderíamos inserir na nota uma recomendação que mais tarde comunicaríamos às comissões. Eu, por exemplo, uma das coisas que discutimos, entretanto, também podia ser utilizar as audições regulamentares ao abrigo do 104 para promover que as comissões, ao abrigo dessas audições, também incluíssem, por exemplo, uma ronda sobre as conclusões dos conselhos e sobre a transposição de diretivas, para além daquilo que é o nosso trabalho aqui, com os assuntos europeus. Mas, no fundo, procurar que no controlo do governo e da atividade do governo, as próprias comissões incluam questões da dimensão europeia. No seguimento, relatores permanentes, com participação de todos os grupos parlamentares, com representação na CAI. A memória para o seguimento é importante, e as notas técnicas, e nós devemos construir memória a partir das notas técnicas e daquilo que vamos conhecendo. Portanto, esse é um aspecto. Mais uma vez, a questão da antena em Bruxelas e do IPEX. E talvez, em alguns aspectos, promover uma nota semanal da antena sobre as MMMs e que possa ser útil à comissão na terça-feira. Nem que seja uma coisa sumária. Podem ser 4 parágrafos, mas talvez isso aumente a possibilidade do próprio grupo de trabalho que nós podemos sugerir para pré-seleção seja municiado pela... Ah, 3 parágrafos, acho que... E 1/4, a pedido do vice-presidente aqui. Depois, eu acho que nós podemos incluir dois últimos aspectos, tópicos. Um sobre a apresentação disto às comissões. Eu, por exemplo, em comentário inicial com a senhora presidente da comissão, disse-lhe que talvez valesse a pena fazermos um projeto de resolução da comissão ao plenário e tentar que isto em plenário tenha alguma visibilidade. A doutora Maria João Costa hoje esmagou-me com a ideia de fazer PowerPoint, então, portanto, eu acho que pode ser uma boa solução, uma aproximação comissão a comissão, talvez venha a ser mais eficaz do que a minha visão inicial. E depois, finalmente, uma nota sobre recursos, que eu acho que inexoravelmente vamos ter que fazer.
Uma coisa, antes que me esqueça e fica já para a próxima reunião, é que nós na Comissão de Assuntos Europeus temos gente em quase todas as outras comissões e talvez valha a pena pensar nisso. Ou seja, eu estou na defesa, outros estão nos negócios estrangeiros, outros estão no orçamento. Talvez valha a pena pensar nisso.
Só a questão do ponto focal, que foi uma questão que a Isabel Soares levantou agora e que vinha. Pois, podíamos pensar nisso, como é que podíamos fazer isso. O que é que eu fazia nesta altura, se estivessem todos de acordo, era marcar uma reunião do nosso grupo de trabalho para moer. Sendo que aquilo que eu fui dizendo e outras coisas que vocês achem pertinentes, eu fui despejando para os serviços, no singular, e no fundo, para que nós pudéssemos ir consolidando em partes distintas isto. E combinarmos uma próxima reunião. Como o Pedro Mota Soares e a Paula Santos se fazem representar, ouvirão as nossas propostas de próxima reunião. A pergunta é, fazemos na sequência da próxima comissão, sendo que já é dia 26, ou esta semana conseguimos falar? Conseguimos. Eu só tenho quinta-feira depois do plenário, nesta altura. Hoje é terça. Amanhã é um dia muito complexo em que tenho Isaac, compreenderão que tenho até Ezequias. Sexta-feira estou muito condicionado à tarde, também já com trabalho. Portanto, sendo hoje terça, quarta difícil, quinta e quinta. Ou temos quinta depois do plenário para partir pedra, partimos pedra mais tarde, ou então eu não tenho outra alternativa, senão, por exemplo, sugerir, não sei a que horas é que os Açores chegam ou sexta, ou antes da comissão, amanhã, se houvesse alguma hipótese. Ou.
Para a semana eu posso.
Pronto, então podíamos fazer.
Não sei, eu posso. Eu estou cá,
como é que. Eu segunda, contacto com o povo. Mas,
pois é isso, eu na quinta-feira, esta quinta-feira eu não posso mesmo. Não,
então
não
só temos terça-feira.
Terça-feira de manhã não tenho qualquer problema.
Fim da manhã. Fazíamos uma coisa 11h30 para.
Até pode ser um bocadinho mais cedo. 11.
Eu estou com. É mais por causa do voo, porque o Pedro Mota Soares e o Paulo eu não sei nesta altura se eles têm limitações ou não. Podíamos fazer 11 horas. Okay. E a Alexandra Graça fazia uma marcação 26 de manhã às 11. Para nós partirmos pedra entre nós.
E para umas confusões.
Pois.
Porque aí talvez cheguemos a um consenso muito alargado.
Não, eu...
Nunca fizemos isso ainda.
Pois, é por isso mesmo.
Claro que o Eurico tem feito estes resumos que ajudam.
Mas... Sim, eu vou tentando despejar
sim,
coisas que são ideias.
Podemos apresentar nesta reunião, cada um de nós traz algumas trazer ideias sistematizadas novas. E tentar consensualizar.
Pronto. Uma das coisas que fomos fazendo foi ir distribuindo várias coisas. Sim. Distribuímos as coisas que os levantamentos foram feitos, a comunicação do Bruno Pinheiro, temos os documentos de escrutínio inicial, temos o documento do deputado Carlos Costa Neves com o deputado Alberto Costa, podemos ter a doutora Maria João Costa, podemos ter aqui da doutora Alexandra Graça, e hoje, terça-feira, moer, às 11. Se estiverem de acordo, ainda vou para Castelo Branco, para uma comissão política, uma coisa. Pode ser.